Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de oração, de prece, né? E para nossa felicidade, né? Hoje é dia das mães, né? Então a gente pode fazer vibrações, né? Para as mãezinhas encarnadas e desencarnadas. Então hoje é um dia muito especial. Vamos então fazer uma leitura de um livro. Pegar aqui o Pão Nosso, psicografia do Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel. Então a gente abre o livro aqui aleatoriamente e ele caiu no capítulo 137, Inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente, que a recomendação, quando ao amor aos inimigos, pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes externas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial, porque o Pai nos confia experiências laboriosas e rudes, na terra ou noutros mundos. Não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta ao amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações, onde a luta há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas das perversidades ou da má fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Então está aí uma mensagem, Inimigos, que Emmanuel nos trouxe, né, desse livro Pão Nosso. Vamos então, após essa leitura, né, a gente já está aí sintonizado com o alto, fazer a nossa prece, né, para iniciar aí os nossos trabalhos. Amado Jesus, benfeitores espirituais que dirigem a nossa casa, que dirigem este trabalho, abençoa-nos, Senhor, dai-nos a sua graça, que seus fluidos balsamizadores possa derramar sobre os nossos corpos físicos e peles espirituais, para que possamos, Senhor, receber do alto o lenimento capaz de aliviar as nossas dores, as nossas ansiedades, acalmar os nossos sofrimentos, Que a sua luz bendita ilumine os nossos caminhos, conduzindo-nos a uma trajetória, Senhor, de bondade, de amor e de fraternidade. Que a sua paz permaneça sempre conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E hoje quem vai trazer uma mensagem, né, é a nossa querida irmã Elda, que vai falar para nós sobre devagar e sempre, né? Lá em Uberaba a gente anda devagar, né? E anda sempre. Então vou deixar para a Elda aí passar essa mensagem para nós. Elda, a palavra está com você, por favor.
Obrigada. Lá na minha terra também, também está de Minas. A gente anda devagar. Esse tema está baseado num estudo que Emmanuel nos traz em Fonte Viva. A casa pediu que a gente abordasse esse tema. E eu gostaria de trazer um trecho, ler um trecho desse texto e depois a gente discorrer as nossas reflexões. Diz Emmanuel: enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro, nasce a floresta de sementes insignificantes, levanta-se a construção peça por peça, começa o tecido nos fios, as mais famosas páginas foram produzidas letra a letra, a cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Dá para a gente ter bem uma ideia do que quer dizer esse devagar, mas sempre. Mas eu queria começar fazendo uma reflexão sobre a própria nossa própria vivência no planeta, ou para começar pela história do próprio planeta. Esse planeta em que nós vivemos, diz-nos a ciência que tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Entre 4,5 e 4,6 bilhões de anos. Isso é o que a ciência nos coloca. E fazendo uma pesquisa, para ir mais fundo nesse devagar, né? Não é no devagar, mas no devagar, né? Os primeiros seres vivos devem ter surgido há aproximadamente 3,8 bilhões de anos. Os primeiros organismos invertebrados, aproximadamente 650 milhões de anos. Os primeiros vertebrados, aproximadamente 520 milhões de anos. O ser humano, ele está com essas nossas características, ou próximo das nossas características, há aproximadamente 125 a 200 mil anos. E nesse formato, ou nessa forma nossa mais ereta e um comportamento semelhante ao nosso, só há 50 mil anos. Então você vê que a nossa vida, a nossa existência, nesse formato que temos hoje, dentro desses 4 bilhões e meio de anos, estamos só com 50 mil anos. Já mostra bem o devagar, né? Então, essa nossa caminhada, o nosso planeta, com tudo que existe aqui, teve a sua caminhada, a sua existência, por um longo período, mas sempre passando por períodos curtos, alguns mais próximos, outros mais no passado, mas sempre de forma devagar. Então, a gente já tem uma ideia. Mas é bom também a gente lembrar como é que o nosso planeta foi formado. Eu gosto de trazer essa informação, essa reflexão, porque nós aqui numa casa espírita ou numa casa que fala sobre o Evangelho, como tantas outras que existem também, é importante a gente ter conhecimento desse ser crístico, que nós denominamos Jesus, em razão da sua passagem no nosso planeta, no corpo físico, ele está conosco e ele auxiliou na formação, ou coordenou junto com outros seres angélicos, a formação do nosso planeta, nesses 4 bilhões e meio de anos atrás. Diz-nos Emmanuel, no Caminho da Luz, e também no Evangelho de João, no capítulo 1, também fala sobre essa presença de Jesus na formação do nosso planeta. Então, nós estamos aí muito bem guardados e acompanhados por esse ser maravilhoso já há muito tempo. Mesmo que nós não estivéssemos aqui à época da formação do planeta, estávamos já sendo encaminhados para viver aqui, de alguma forma. De estarmos aqui juntos hoje, provavelmente, a partir de várias experiências, tanto no plano sutil, quanto no plano físico, por várias encarnações. Tanto a ciência quanto o espiritismo, e é bom também a gente fazer esse parâmetro, para mostrar o quanto o espiritismo tem de científico nos seus conceitos, na sua fundamentação. Porque nós falamos que o espiritismo está baseado em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. E a ciência nos fala que todo ser, tanto inorgânico quanto orgânico, não com vida, e os nossos seres evoluíram a partir de pequenas células e de pequenas partículas. E o espiritismo também nos traz isso. Isso quer dizer o quê? Que nós começamos de algo muito pequeno, ou de um tempo muito antigo, e crescemos devagar e sempre. E vamos caminhar também nesse mesmo passo. Para nós, vai ser tão longe. Nós estamos há 50 mil anos aproximadamente aqui e vamos ficar mais quanto tempo? Não importa. Uma coisa que a gente não deve se preocupar é o quanto tempo nós ainda temos. Porque o tempo, na realidade, é uma criação humana. Porque nós precisamos dessa delimitação de tempo para traçar compromissos, realizar uma série de coisas. Então, nós temos, ainda precisamos muito desse contato com o tempo, com as marcações de períodos. É uma necessidade nossa, pelas nossas limitações ainda. Então, nós vamos seguindo sempre devagar. E esse devagar também, eu entendo que é por nossas limitações. Porque nós queremos tudo a pronto, nós queremos tudo agora. Nós queremos tudo, às vezes até para ontem, né? E essa necessidade nossa de querer tudo rápido demais é que nos proporciona essa sensação de estar andando muito devagar, ou lentamente e não atendendo às nossas expectativas, que é por nossa limitação. Tem um livro chamado Tabernáculo Eterno, é uma trilogia, esse é o segundo livro. E eu achei muito interessante uma frasezinha curta, que está em cima, assim, numa página. O que é eternidade? A gente sempre se pergunta, o que é eternidade? Eternidade é algo muito longo, né? Mas a gente não tem muita noção disso. E eu acho que cabe aqui um pouquinho nessa história. Diz ali que a eternidade é a nossa libertação, vamos dizer assim, a frase não é exatamente essa, mas é a libertação que nós vamos nos proporcionar dessa premência de resolver as coisas. A gente tem uma necessidade de resolver as coisas muito rápido. E isso faz com que o tempo pareça curto à medida que nós nos libertamos dessa necessidade e trazemos mais paz para o nosso ser, esse tempo já não é tão curto. Você começa a perder a noção ou necessidade de estar contando o tempo. A eternidade é a nossa sensação de não precisar medir o tempo. Se a gente trouxer isso no dia a dia, faça uma experiência. Quando nós vamos pegar um trânsito e estamos com muita pressa para chegar a determinado lugar, parece que o tempo não passa e que nós vamos chegar atrasado. Nessa sensação que a gente tem? Se vocês experimentarem, evidentemente não vão sair 5 minutos antes, precisando de estar 20 minutos depois. Mas se você tiver uma boa medida desse tempo que você vai levar, de onde você está, para onde você precisa estar, se você mantiver uma tranquilidade interior, você vai chegar no tempo certo sem estar apressado. É uma experiência interessante. Eu fiz isso e isso me deu muita paz. No sentido de, eu vou chegar na hora certa. Evidentemente, se não houver nenhum transtorno no trânsito, etc. Mas isso já é uma outra história. Mas estaremos em paz. E isso nos dá uma sensação maravilhosa de bem-estar. Então precisamos de ter essa noção. Primeiro, porque se a gente se está muita necessidade de chegar e dar saltos na nossa evolução, não vamos conseguir. E vamos ficar agoniados, vamos ficar estressados, vamos nos violentar porque vamos estar sempre exigindo algo além do que somos capazes. Mas se nós soubermos, tivermos convicção de que estamos no processo evolutivo, sabemos que precisamos vencer etapas, enfrentar obstáculos com tranquilidade, nós vamos galgando pequenos períodos de evolução com tranquilidade. E isso nos traz prazer e nos traz também uma sensação de estarmos cumprindo adequadamente aquilo que nos compete. É importante que a gente tenha essa percepção, a fé de que as coisas estão caminhando. Nós estamos cumprindo os nossos deveres, então as coisas estão caminhando como deve. Ah, eu estou sofrendo. É um outro aspecto interessante a gente refletir. O que é sofrimento? Ah, porque eu sinto muitas dores, ou porque eu tenho obstáculos, ou tenho dificuldades. Aí uma reflexão, Joana de Angelis nos fala a respeito disso, e Confúcio já nos dizia também. Nós sofremos porque não aceitamos as experiências do nosso caminho, as nossas dificuldades, problemas físicos, pessoais, financeiros, o que seja. Muitas vezes os nossos problemas são causados por nós mesmos, na grande maioria das vezes. E se são causados por uma outra pessoa em nossas vidas, é porque nós acolhemos esse problema como nosso. Nós aceitamos sermos invadidos por algo que o outro fez. Se nós percebemos essas dificuldades, as dores, os problemas das nossas vidas, como exercícios de evolução e de aprendizado, nós, eu vou falar uma coisa talvez assim, mas como? Teremos, vamos dizer assim, prazer em passar por eles. Por quê? Porque vai nos proporcionar um progresso mais rápido, desde que nós estejamos bem com nós mesmos e com as dificuldades que nos ocorrem. Sofrer, Confúcio dizia, é resistir ao aprendizado. Quando nós temos oportunidades de aprender, temos oportunidade de refletir sobre alguma coisa, se nós aceitamos isso como ensinamento e aplicamos no nosso dia a dia esse ensinamento aprendido, nós não sofremos, nós agradecemos pela oportunidade. E essas oportunidades são realmente presentes. Porque vão nos fortalecer, vão nos abrir novos horizontes, vão sedimentar aprendizados. E isso só vai nos fortalecendo cada vez mais e trazendo para nós novas oportunidades com novos olhares e novas vivências. E essas novas oportunidades vão nos trazendo mais progresso. Esse devagar mais sempre, esse devagar vai depender de nós. Nós todos vamos chegar um dia, diz-nos a doutrina,
que um dia vamos chegar a ser espíritos puros. Todos nós, sem exceção. O tempo que vamos levar para chegar lá, escolha nossa. E essa escolha está baseada em quê? No nosso estilo de vida. Na nossa forma de ver os ensinamentos que o mestre nos trouxe. E que está conosco de uma forma física, pelo trabalho dos evangelistas e o apóstolo Paulo também trazendo muitos ensinamentos, está conosco há pouco menos de 2000 anos, considerando que os evangelhos, o primeiro foi escrito na, mais ou menos nos anos 70, 80 depois de Cristo. Então, nós estamos com esses ensinamentos conosco. E outra coisa, o Livro dos Espíritos nos coloca que Deus nos criou para sermos felizes. E o que é ser feliz? Ser feliz é desenvolver as virtudes que estão inscritas na nossa consciência. O que são essas virtudes inscritas na nossa consciência? As leis divinas. Na medida em que nós desenvolvemos essas virtudes já que já estão conosco, nós vamos ter mais consciência do nosso viver, do porquê que estamos aqui, vamos nos sentindo mais à vontade com esse desenvolver da nossa vida e mais prazerosa ela se torna pela sensação do dever cumprido, de estar atingindo as nossas metas. Aí nós podemos lembrar o apóstolo Paulo, quando ele fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E essas, nós poderíamos tomar isso como referência, para um dia nós dizermos isso. Numa vida só? Provavelmente não. Aí é que nós precisamos de ter essa percepção e essa noção de que é devagar, mas sempre, ao longo das nossas experiências, vamos aprendendo. Aqui, aprendendo no dia a dia, a convivência, as dificuldades, os obstáculos, sabendo lidar com eles. Nós desencarnamos, lá também tem o exercício, tem o tempo de reflexão de novos aprendizados. Depois o retorno à carne, e assim nós vamos fazer nesse exercício de aprendizados e de exercício também de aplicação desses aprendizados em nossas vidas. E é nesse caminhar que nós vamos progredir espiritualmente e intelectualmente. Diz-nos no Livro dos Espíritos, vou começar com o Consolador, Emmanuel. Para os espíritos desencarnados que já adquiriram muitos valores em matéria de fé, qual o melhor bem da vida humana? A vida humana, nas suas características de trabalho, pela redenção espiritual, apresenta muitos bens preciosos aos nossos olhos, na sequência de lutas, esforços, sacrifícios de cada espírito. Para nós outros, porém, o tesouro maior da existência terrestre reside na consciência reta e pura, iluminada pela fé. Diz nos Livros dos Espíritos, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Respondem eles, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Nós crescemos intelectualmente, mas nem sempre crescemos moralmente na mesma proporção. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Respondem os espíritos, porque os homens ainda não estão aptos, nem dispostos a alcançá-lo. Esse é o nosso problema. É não ter ainda condições ou percepção ou consciência da necessidade desse nosso progresso e o que nós devemos fazer para progredirmos. Tem uma história interessante da Madre Teresa de Calcutá, todo mundo conhece, né? Quer falar? Tem uma história dela em que ela, logo no início da vida dela, ela já preocupada com a questão da fome no mundo, ela soube de um congresso em que as pessoas iriam discutir sobre a fome no mundo e a forma que poderiam encontrar de, em 15 anos, acabar com a fome no mundo. Era essa a proposta do congresso. E ela foi. Chegando lá, tinha muitas pessoas. Essa história está num livrinho que está no referência no folheto, tem várias coisas lá interessantes. Ela sabendo desse encontro, tudo interessada, encontra um homem com muita fome à porta do local onde haveria o congresso. E ela percebe a dificuldade e a necessidade desse homem. Então ela pega esse homem, leva para casa e dá comida para ele, atende, mas ele acaba por falecer, porque ele já estava numa condição muito precária. A partir desse momento, então, ela reflete assim. Vocês percebem a diferença? Eu vou pegar exatamente o que ela disse. Não penso nunca que serei responsável pelas grandes multidões. Preocupo-me com cada pessoa. Não posso amar de fato senão uma pessoa por vez. Somente uma e uma. Vocês se aproximam de Cristo aproximando-se uns dos outros. Jesus disse: todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que fizestes. E ela então aconselha: vocês podem começar assim. Eu comecei assim, recolhendo uma pessoa que estava morrendo na rua. Talvez se não tivesse recolhido aquela única pessoa, não teria nunca recolhido outras 42 mil. Basta começar. Uma. Devagar, mas sempre. Eu achei assim, tão em cima do nosso tema. E o trabalho dela é uma extensão maravilhosa e outros estão seguindo esse caminho. Não adianta nós queremos resolver todos os problemas do mundo de uma vez só. Não somos capazes disso. Não está na nossa condição atingir essa meta. O que nós temos que fazer? Uma coisa de cada vez. Diz-nos na administração, não sou administradora, mas trabalhei numa empresa que se falava muito de administração, que nós não devemos criar metas além daquelas que nós temos competência e condições de resolver. Por quê? Porque não vamos conseguir resolver. Vamos nos sentir frustrados, vamos perder a vontade de realizar porque vamos nos sentir incapazes. Então nós devemos pegar pequenas metas que são possíveis de serem atingidas. Porque a partir do momento que você atinge e completa uma meta, atinge um objetivo, você se sente à vontade para projetar uma nova meta, uma nova realização. E está bem dentro do que a Madre Teresa nos coloca. Uma coisa de cada vez. E, fazendo bem uma coisa de cada vez, no caso dela, alcançou 42 mil atendimentos ao longo da vida dela. E no caso nosso, de estarmos seguindo o Evangelho e buscando um apoio emocional e espiritual, ela também dizia, alguém perguntou para ela, ela atendendo vários mendigos, pessoas feridas, muito machucadas e até em um estado bem difícil, como é que você consegue fazer isso com tanto prazer? E ela falou assim, porque em cada um deles eu vejo a presença do Mestre. Eu não estou fazendo por ele, estou fazendo pelo meu Mestre, que ela chamou ali no caso o Senhor. Então, qualquer outra coisa que a gente deve procurar, ou uma coisa que devemos procurar, é realizar aquilo que tem a ver com o nosso progresso moral e espiritual, é saber ter como meta, ou ter como referência, o amado Mestre Jesus. Que, como ser crístico, está conosco na formação do planeta há 4 bilhões e meio de anos. E eu gosto de fazer uma brincadeira, que se ele está há 4,5 bilhões de anos só na formação do planeta, quantos bilhões de anos ele não estaria trabalhando no projeto? Então, nós podemos ter a certeza da companhia dele em nossas vidas, seja no plano espiritual, seja aqui no plano encarnado, a presença dele já há muito tempo. Ele não está aqui, não esteve conosco há 2 mil anos. Ele está conosco há bilhões de anos. Não sei nem se eu posso falar bilhões, mas já é um pouco. Não sei, poderiam estar fazendo outros projetos pelo universo. Mas ter a certeza de que essa é a prova maior do amor dele por nós e da preocupação dele com cada um de nós. E qualquer coisa que façamos, então, façamos tendo como referência esse ser crístico, a que nós damos o nome de Jesus, por ter sido a personalidade que ele assumiu na nossa, no nosso planeta. E que sejamos felizes, não tenhamos preocupação com a eternidade e não tenhamos a preocupação de sermos melhores de uma vez só. É devagar e sempre. Muita paz para todos. Boa noite.
Helda, muito obrigado pelas suas palavras, né, pelos ensinamentos que trouxe aí para a gente. E a gente refletir nisso, né? O mundo anda tão acelerado, né? É onde vem as ansiedades, as preocupações. E você trouxe para a gente de uma forma tão, tão simples, né? De uma forma tão que a gente possa entender. Para que ter pressa, né? Vamos indo devagar, né? É melhor, a gente aproveita melhor e colhe melhores frutos, né? De uma forma sadia, de uma forma saudável. A Helda deixou para a gente ali em cima uns panfletos, né? Dessa palestra que ela fez para a gente, devagar e sempre. E deixou também uma missão de aprender a amar, dedicado às mães, né, Helda? É sua autoria, né? Então, de autoria dela, está ali, eu já li. E é uma mensagem para os dias das mães. Muito obrigado, Helda. Espero contar com você sempre aqui na nossa casa. Senhor Jesus, nos resta agradecer por esta noite bendita, pelas orientações recebidas, pelo convívio com esses amigos do plano espiritual que nos abraçam, que renovam as nossas esperanças, que iluminam a nossa caminhada. Que essas luzes benditas possam chegar a todos os lares, abençoando a todos, os filhos, as mães, todos aqueles que lá permaneceram. Que as luzes divinas do amado Mestre possam acompanhar durante toda a semana, dando-nos, Senhor, a proteção necessária para que possamos continuar a nossa caminhada. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.